Mundo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. E hoje, depois de um mês e pouco aqui, com a presença do Milton, que era para estar na semana, no mês passado, não conseguiu por causa da chuva, hoje quase que ele não chega por causa do trânsito, mas conseguiu chegar e estamos aqui. Então, lembrando a cada um de vocês, ou a todos, né, que o nosso programa é ao vivo, interativo, e vai ao ar toda sexta-feira, a partir do meio-dia e meia, de meio-dia e meia até as duas da tarde. Nós temos aqui uma hora e meia para conversar sobre as suas dificuldades. O programa tem o objetivo de atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Então, nós falamos por uma emissora que divulga a doutrina espírita, e sempre temos profissionais da área psicólogos, psiquiatras, para ouvir você nas suas dificuldades. Sempre abrimos o programa com um tema, mas a sua dificuldade, a sua dor, obviamente, não precisa estar ligada ao tema. Obviamente, a sua questão não precisa estar ligada ao tema. É o tema que esteja te incomodando hoje. Nós vamos falar hoje sobre autismo, conversar um pouco sobre autismo. Mas se a sua dificuldade é depressão, naturalmente que a sua queixa, a sua demanda, a sua conversa vai ser sobre depressão. É sobre você, é com você que nós queremos falar. O tema aqui é só para abrir o nosso programa. E lembrando mais uma vez aos nossos 47.600 inscritos aqui no YouTube, o nosso muito obrigado. E é importante, se vocês ainda não fizeram, não se inscreveram ainda no nosso Clube da Fraternidade, faça isso para nos ajudar, para ajudar a rádio se manter no ar. O clube é o patrocinador da rádio. Nós não temos patrocinadores comuns, até porque nosso código de ética nos impede de anunciar uma porção de coisas que nos oferecem, que a gente não pode anunciar. Então, contamos com você para nos ajudar a manter a rádio no ar. Se cada um desses 47.600 fizer uma doação de R$5 por mês, a gente resolve o problema. Acho que não fica tão difícil. A gente decidir, eu quero ajudar, eu quero fazer. Então, convite a cada um de vocês. Lembrando, o nosso convidado, Milton Menezes, que é bastante conhecido aqui da nossa rádio, está aqui há... Não vou nem falar o tempo, né? Não vamos falar tempo, vamos porque... vamos pular essa parte aqui do quanto tempo, né? Acho que tá primeiro do que eu, acho que quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui, e eu já estou há mais de 30, então...
Antes, ouvindo você,
pois é, muito tempo. Então, vamos então começar. Obrigado, Milton, mais uma vez. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta. O que causa o autismo?
Valdeirinho, ouvintes, sempre uma alegria muito grande estar aqui. Esse é um tema muito importante, porque cada vez mais nós estamos vendo um aumento muito grande do número de casos, né, de diagnósticos de autismo. E isso tem ficado mais conhecido, e a gente vai se deparando então com muitos quadros que antes a gente não tinha essa noção, hoje podendo ser diagnosticado, classificado como um transtorno do autismo. E, na verdade, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, normal do indivíduo, ou seja, não é uma doença, uhum, porque é algo crônico de uma disfunção neurológica grave e que causa um impacto muito grande na vida dessa pessoa. A ciência hoje atribui como sendo eminentemente uma causa genética. 98% dos casos, existem algumas causas que parece que predispõem, aumentam, mas evidentemente hoje a conclusão, antes se associava uma esquizofrenia, não é no quadro da esquizofrenia, mas de uma carga genética. Alguns fatores que podem aumentar essa predisposição por exemplo, ter filhos, os pais serem muito mais idosos, o consumo de drogas durante a gravidez, há alguma estatística que isso tem uma prevalência, mas o fato é que hoje a ciência tradicional coloca como um problema crônico do desenvolvimento e que afeta, no caso do autismo principalmente a questão da comunicação, da interação social, da habilidade social e da adaptação à vida regular. E por isso que chama autismo, né? Ou seja, a pessoa é voltada para ela mesma, né? Auto de voltar-se para dentro dela mesma. Então, por isso que, de alguma forma, hoje, em relação à origem, né, a causa é uma causa, dentro da ciência, uma causa genética. A gente que trabalha e considera a dimensão espiritual sabe que isso é um desafio dessa alma em relação à capacidade de se adaptar a uma nova encarnação, a um tipo de desequilíbrio que essa alma traz, fazendo com que haja essa dificuldade de uma interação, de uma aceitação da encarnação, da interação social com as pessoas. E por isso que a gente falou da importância que hoje já existem, né, uma prevalência hoje dentro das estatísticas de psiquiatria, que 1% da população sofre do autismo. Então, nós estamos falando de um contingente, por exemplo, no Brasil, altíssimo, de mais de 2 milhões, muito, muito grande, né? Então, no Brasil, nós estamos falando aí de 2 milhões de pessoas.
E aqui, guardada, sem nenhuma comparação, mas é o mesmo índice da esquizofrenia, ou dos psicólogos, exatamente, dos esquizofrênicos.
Exatamente.
É cerca de 1% também da população.
E nós vemos, então, que hoje a facilidade ou a maior clareza de um diagnóstico faz com que, então, mais pessoas que passam por problemas que antes poderiam ser considerados só uma questão de uma introversão, uma questão de uma dificuldade por inibição, de timidez, na verdade, pode estar expressando uma desorganização mais estrutural que dificulta que essas pessoas interajam de uma forma mais adaptada, mais produtiva na vida por conta dessa dificuldade. Não é uma questão só de falta de vontade ou de má vontade em relação a algumas coisas. São pessoas que têm dificuldades na interação social, na interação, na comunicação e, às vezes, até na adaptação de atividades diárias, do seu cotidiano. Então, pessoas que têm dificuldade de processar aquilo que, para uma criança, no seu desenvolvimento, seja um desenvolvimento normal, aquela criança pode, por exemplo, começar a dar sinais de que tem uma dificuldade nessa interação e nessa adaptação.
Uhum.
Essa que é uma questão importante, né? Porque nós vamos ver que, na maioria dos casos, você já começa a ver, né, entre os 2-3 anos, já indicações, sinais de que há uma possibilidade, né, de um quadro do transtorno autista, né? Hoje nós temos uma mudança na classificação, isso modificou muito nos últimos anos. O DSM-5 faz uma outra abordagem, uma outra classificação do autismo, que eu acho que foi um grande avanço, na minha opinião, foi um grande avanço. A gente pode falar isso, se foi interessante, porque antes nós tínhamos uma classificação sobre o autismo e hoje a gente tem uma outra classificação para o autismo. E, no meu modo de ver, na minha perspectiva, sendo, né, na área de saúde mental, eu acho que foi um grande avanço por conta não só das dificuldades, mas da questão do estigma do diagnóstico, né?
É isso que eu queria até te pedir para abordar também a ideia do... A causa não, mas os preconceitos que normalmente existem até mesmo dentro da família, quer dizer, dentro dos familiares, dentro da família.
É porque, primeiro, assim, eu acho que é um fator inicial importante, é porque a gente ficou com um estigma do autista, naquele autista muito estereotipado, que ficou assim, muito associado a uma anulação muito grande de contato com a realidade, por isso que antes até era muito associada aos casos de esquizofrenia, das psicoses, e daquela coisa dos movimentos repetidos, sem interação, de pouco contato, que é um tipo de autismo, mas é um tipo extremo de autismo. E que você vai ver hoje pelas classificações que nós temos outras variantes de um quadro do espectro autista, né, como a gente chama hoje, transtorno do espectro autista, então TEA, né, e não mais o autismo puro e simples. E aí há um estigma por conta de um diagnóstico de autismo, a associação a esse quadro extremo de quase uma esquizofrenia, ou seja, de quase uma forma desorganizada, extremamente desorganizada de interação. Isso faz com que haja um preconceito, inclusive, uma dificuldade de aceitação, por exemplo, do diagnóstico, né? Às vezes por parte da família e por parte da sociedade. Hoje, por exemplo, há um grande movimento na educação para poder favorecer que o sistema de ensino possa ter condições de incluir esse tipo de inclusão mesmo. Por quê? Porque exige, de fato, um tipo de acompanhamento, um tipo de estimulação que é específico para esses casos. Então, há um movimento de tentativa de quebra desse preconceito, a partir até justamente do convívio com outras crianças, para que as outras crianças possam também perceber que existem crianças com esse tipo de desequilíbrio neurológico, né? Mas que podem interagir, que precisam interagir, que faz parte do contexto de vida, sem aquele estigma que muitas vezes exclui, né? Que quantas vezes um diagnóstico de autismo fazia com que essa família internasse essa criança numa casa, dentro de casa, e evitasse por conta desse tipo de imagem. E dentro da própria família, porque justamente, e aí tem uma coisa que é mais específica, né? Em relação aos familiares, que é o cuidado de uma criança autista, ela é extremamente desafiadora, esse cuidado é extremamente desafiador. Por quê? Porque o nível de expectativa de interações ditas, entre aspas, normais, ela não vai acontecer da forma que se espera numa criança que tem um espectro. E, dependendo do grau desse espectro, né, essa dificuldade de aceitação faz com que haja uma dificuldade de interação, e aí podemos chegar até numa coisa quase que preconceituosa, né? De exclusão. Né? De exclusão, por conta da dificuldade de lidar. Um dos grandes problemas é a quebra de expectativa de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, que espera um tipo de resposta de interação social, afetiva, que se espera de uma criança dita normal, para aquela que, de repente, tem um nível de introversão, de movimentação para dentro, de dificuldade de expressar não só suas ideias, mas emoções, de interação. Então, basicamente, principalmente por conta desse grande problema do autismo, que é a dificuldade de desenvolvimento das habilidades sociais, de interação social, de comunicação, de organização básica, às vezes, de coisas da tarefa diária. Então, isso cria na família uma grande dificuldade, não só de aceitação, mas de não saber como lidar com um quadro como esse.
Porque, normalmente, tem o portador do transtorno do TEA está muito ligado ao TOC, ao transtorno obsessivo compulsivo.
Isso é um equívoco, porque, na verdade, o que eles desenvolvem é por conta de uma escolha, tem um tipo de preferência por algum tipo de assunto, por algum tipo de comportamento, que não, como não há uma facilidade de adaptação e de uma facilidade de mudanças, de flexibilidade, aquilo em que aquele indivíduo que tem um transtorno do espectro autista, ele desenvolve, estabelece como sendo de preferência, que ele fica confortável, ele vai repetir permanentemente dentro daquele universo que interessa a ele e que ele fica confortável. Que é a diferença de um transtorno obsessivo compulsivo, que tem essa repetição, mas por um motivo de ansiedade, por uma lógica e uma estruturação diferente. Mas, aparentemente, quando aparece no comportamento, se assemelha ao toque por conta de uma compulsão. Mas a compulsão, nesse caso, é por uma repetição daquilo que aquele indivíduo
prefere.
Sem
ansiedade. Sem ter origem na ansiedade.
Na ansiedade, num pensamento obsessivo que desenvolve, que no TOC, né? No transtorno obsessivo compulsivo, você tem uma origem num pensamento obsessivo, um pensamento fixo, que desencadeia um comportamento compulsivo para aliviar a ansiedade gerada pela obsessão. No espectro autista, você não tem essa elaboração. O que você tem é um foco, uma preferência por aquele tipo de movimento, por aquele tipo de assunto, por exemplo, e que o indivíduo, aquela criança, aquele jovem autista, ele vai permanecer repetindo aquilo porque é onde ele se sente confortável. Só que essa repetição se associa ou se assemelha, né, vamos dizer assim, ao aspecto compulsivo do toque. Mas a fundamentação é outra, porque é uma desorganização não causada pela ansiedade. Né? A compulsão do toque tem a ver com o alívio da ansiedade do psiquismo. No transtorno do espectro autista, você tem essa repetição por uma questão de fixação, de uma falta de flexibilidade de fazer outras coisas. Então, ele vai repetir, às vezes, até o assunto. Fala daquele assunto e não fala de outro assunto. Então, por exemplo, é um tipo de
monoideísmo.
Exatamente. Tem uma preferência por alguma coisa e aí ele fica naquela monoideia ou então naquele comportamento repetido, naquele tipo, porque é onde ele se sente razoavelmente confortável, bem diferente do toque. alguns casos, alguns quadros do espectro que são mais leves em relação, por exemplo, são pessoas, por exemplo, tem um tipo de quadro que antes chamava de síndrome de Asperger. Antes estava classificado como um dos tipos de autismo, né? Hoje não, hoje essa classificação era diferente.
Separada.
Mas, por exemplo, no Asperger, no antigo Asperger, você vai ter pessoas, por exemplo, com capacidades intelectuais preservadas, então às vezes até muito inteligentes, não tem dificuldade das suas rotinas, mas tem dificuldade na interação social. Eu conheci, alguns anos atrás, um jovem que ele tinha esse tipo de quadro, ele tinha esse tipo de diagnóstico, inclusive, em que ele era extremamente inteligente, mas ele só queria falar de geopolítica, então era geopolítica mundial, guerras, história, algum tipo de ciência, isso ele falava. Os outros assuntos, ele chegava e falava assim, sobre isso eu não quero falar. E simplesmente não interagia com as pessoas. Quer dizer, naquele assunto que ele dominava e que ele fazia, era o interesse dele, ele era capaz de falar com conexões que eu ficava assim. Mas, por exemplo, quando eram outros tipos de interações no dia a dia e tal, ele simplesmente falava assim, isso eu não quero. E
não falo
e não quero falar. Sim, e não vou falar e pronto, mesmo. Fecha. E aí a interação, né, ficava, veja, então tem a questão cognitiva preservada, muito, um QI altíssimo, mas uma repetição para aquele tipo de assunto e não flexibilizar para outros. Essa é uma das características do espectro autista, uma falta de flexibilidade nas interações diversas. Então, por isso que tem essa, às vezes, essa a eleição de um comportamento, uhum, de um tipo de assunto, uhum, de um tipo de relacionamento, e que é capaz de manter sem flexibilizar para outras possibilidades de interação. E daí a dificuldade de poder não só conviver, mas de tratar, né? Porque é uma disfunção crônica. Alguns chegam a dizer que não tem cura. Por quê? Você tem algumas medicações que são dadas, mas não é uma medicação para o espectro autista. As medicações que são prescritas, normalmente, são para as comorbidades que, uhum, vêm do espectro. Se é mais agitado, se de repente tem um nível de irritação, então você vai ter lá risperidona, você vai ter algumas medicações que, dependendo do quadro, o médico pode passar para poder atenuar os efeitos que vêm da comorbidade, não para um tratamento do autismo.
E o tratamento do autismo existe esse tratamento?
Pois é, essa que é a grande questão hoje, né? Alguns são categóricos e assim, não tem cura. Não tem cura. O que é uma grande questão hoje, né? Por quê? Quando você pensa exclusivamente numa dimensão materialista, né, física, dentro da medicina tradicional, você tem um quadro que não tem um desenvolvimento, uma perspectiva de medicamentose que você pudesse reverter aquele funcionamento. Uhum. Então, por isso que alguns são categóricos. Agora, existem alguns tratamentos, né, nos Estados Unidos, onde há uma tentativa de atenuar esses efeitos de comorbidade e que trazem para uma maior qualidade de vida. Então, por isso que se busca um tratamento que seja cada vez mais adaptativo, e também na área da psicologia. Porque, uhum, como é que se trata, né, como é que se pode ajudar esse tipo de indivíduo? Então, as abordagens tradicionais, elas não conseguem, muitas vezes, dá conta e ter recursos para isso. Existem alguns recursos hoje, né, um método chamado ABA, que é muito questionado, inclusive, por muitos, porque como há essa possibilidade, ou quase uma afirmação, por boa parte da ciência, de que não tem cura, esse tipo de acompanhamento que procura estimular, desenvolver um tipo de aprendizado específico para esse tipo de estruturação, ele acaba sendo extremamente, tem que ser muito profundo, tem que ser muito amplo, muito constante, tornando, por exemplo, uma questão da eficácia, do quanto que isso realmente pode trazer uma melhora ou é um apoio suficiente e necessário para manter num nível de adaptação mais razoável, mas quase que exigindo que esse indivíduo tenha esse apoio quase que pela vida toda.
Uhum.
O que é questionável, né? Então, assim, alguns questionam se realmente o método ABA, por exemplo, ele tem eficácia. Outros pais mostram os grandes avanços que, a partir de um determinado acompanhamento, seus filhos obtiveram. Então, é uma grande questão, porque a gente não tem ainda uma forma de tratamento que seja considerada adequada, né? Isso, principalmente, né, Valdeni, pensando na questão de uma abordagem objetiva da ciência tradicional, da, uhum, medicina, da psicologia. Uhum. A gente que vem lidando com isso numa perspectiva muito espiritual, eu tenho tido ao longo desses meus 37 anos de experiência clínica, tido a oportunidade de trabalhar com vários clientes com o que seria hoje chamado de transtorno do espectro autista, né? Fazendo uma abordagem de conteúdos inconscientes por uma via de uma regressão indireta, porque aquele indivíduo ele não tem condição de interagir na terapia. E aí, então, você tem muitas dificuldades, porque se o problema do indivíduo é exatamente da interação social, de comunicação, o processo terapêutico convencional ele fica extremamente limitado, comprometido. Você, então, encontrar num indivíduo ou jovem, ou então já adolescente, ou mais adulto, formas, né, de expressão a partir da arteterapia, elas vão contornando e amenizando isso, mas o nível de intervenção ele é muito restrito para isso, né? Eu tive, então, a possibilidade de ver alguns quadros de melhoras significativas, né, nesse tipo de quadro, quando você começa, então, a acessar ou, então, a perceber os componentes, vamos dizer, espirituais que vêm com aquele tipo de quadro. E isso abre uma perspectiva, mas com muitas limitações, porque também não há, e seria, né, quase que irresponsabilidade dizer isso, mas perceber que nem todos os casos que eu atendi tiveram um nível de melhora significativo. Claro. Né? No mínimo, para esse pai, para essa mãe, para esse avô, para essa avó, às vezes uma compreensão mais clara daquilo que leva realmente aquela alma, naquela encarnação, naquele momento, nessa vida atual, trazer um tipo de transtorno como esse. Mas isso traz uma maior clareza e uma maior consolação sobre a forma de poder e até o nível de tolerância, né, de conseguir compreender melhor aquilo, aumentando o nível de suporte. Porque hoje a grande questão em relação ao transtorno do espectro autista, e por isso que se mudou a classificação, é em relação à necessidade do suporte. Não adianta você tentar classificar se é um tipo Asperger, se é autismo, se é, por exemplo, o que acontece, como a gente chama de invasivo da infância, ou seja, vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento, vai comprometendo, ou aquele mais grave, que é o desintegrativo, que antes chamava de desintegrativo, que é o quê? A criança até 2, 3 anos desenvolvia normalmente, daqui a pouco ela começava a perder.
Estava numa curva de queda.
E aí queda ladeira abaixo, ou seja, ao ponto de as pessoas ficarem muito perturbadas, né? Quem está acompanhando, pais, porque de repente falava, começava a andar, a comunicar e tal, de repente começa a perder ao ponto de agravar num extremo. Só que por que inclusive mudaram? Porque esses quadros, eles se misturam tanto que você não tem necessariamente como classificar. Ah, esse é Asperger, esse aqui tem isso. E fica muito difícil até para os médicos, para os profissionais, para os pais. Porque eu falava isso para alguns pais, né, que eu sempre não estou muito preocupado com o diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele é uma classificação que quer dizer o quê, na verdade? Para uma opção de uma estratégia medicamentosa, sim. Então eu tenho um quadro que, historicamente, pela estatística, você sabe que aquele tipo de medicação funciona para esse quadro. Então, beleza, para o nosso amigo psiquiatra, beleza. Para a gente que aborda uma questão dessa dinâmica psicológica, principalmente a espiritual, essa classificação...
Esse diagnóstico não faz muita diferença para a gente.
E para os pais, né? Tem pais que eu falo assim...
Sim, para o pai... Não,
muito ah, então, tá. Meu filho, então, é síndrome de Asperger. Tá, e... tem um autismo... Agora? Realmente. E, quer dizer, para aquele pai, para aquela pessoa que vai dando suporte, isso... Agora, tem um alívio, pelo menos, de saber o que é. Ok. Mas, objetivamente... Então, essa classificação lá foi mudada... em função justamente agora, não por uma tentativa de classificar, mas comparando o nível de suporte que aquela pessoa precisa, que aquele indivíduo precisa.
Então, perfeito.
Hoje a gente tem uma divisão diferente em relação à classificação do TEA, né?
O tempo aqui é cruel. Tempo é cruel. Já acabou o tempo, impressionante. Quando começa a ficar bom, acaba o tempo. Então, nós vamos parar aqui um pouquinho e deixar de novo a sua questão. O nosso programa é para atender pessoas que têm dificuldades emocionais ou espirituais. Nós temos aqui psicólogos. Não vamos fazer diagnóstico, terapia, prognóstico, não, nada disso. Nós vamos ouvir você com a sua dor, com a sua dificuldade. E aproveitar o intervalo, vai lá dar o like, porque é importante para o YouTube, é importante que tenha esse movimento de eu gostei ou não gostei, enfim, para que o YouTube possa disseminar com mais intensidade, ou divulgar com mais intensidade o nosso vídeo, tá? No segundo bloco a gente começa com as perguntas que ficaram da semana passada. A gente nunca tem tempo para responder as perguntas todas, sempre ficam perguntas das semanas anteriores. Então na semana, no próximo bloco a gente começa com as questões que ficaram da semana passada. Vamos para um minutinho, a gente volta já já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.